Seja bem-vindo ao podcast Modo Covid-19. Eu me chamo Atanara, sou graduanda do curso de nutrição da Universidade Federal do Piauí. Aqui neste podcast você poderá conferir informações relevantes acerca do novo coronavírus. Para você que nos escuta do futuro, estamos no ano de 2020, onde ocorreu a pandemia do SARS-CoV-2, ou popularmente conhecido como Covid-19. Esse é um espaço reservado para profissionais e pesquisadores dos diferentes setores da sociedade compartilharem conosco um pouco sobre a relação do novo coronavírus com a sua área de atuação. No podcast de hoje, iremos contar com a participação dos membros da enfermagem do projeto Modo Covid-19. São eles: Diego Cipriano Chagas, que é enfermeiro pela Faculdade Integrada de Patos e especialista em docência do ensino superior e em terapia intensiva, mestre em ciências e saúde pela Universidade Federal do Piauí, doutorando em biotecnologia da Renorbio, também pela Universidade Federal do Piauí, e da pós-graduação em oncologia pela UFP, além de ser coordenador do curso de enfermagem da Estácio de Teresina. Seja bem-vindo, Diego.
Olá, pessoal. Agradeço muito o convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesse momento e poder esclarecer algumas dúvidas e contextualizar esse assunto que é tão importante para todos nós.
Contamos também com a participação de Camila de Menezes Caetano Viana, que é graduanda em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí e vice-presidenta da Liga Acadêmica de Metabolismo e Oncologia, META1. Olá, Camila, tudo bem?
Olá, pessoal. Me sinto grata pelo convite e por ter o prazer de explanar esse assunto que é muito importante nesse momento.
E por último, não menos importante, Renata Kelly dos Santos e Silva, que também é graduanda em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí e integrante da Liga Acadêmica de Oncologia e Histologia, LAON. Seja bem-vinda, Renata.
Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Espero que seja um momento muito produtivo para todos vocês que estão ouvindo. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
Então, pessoal, nós sabemos que durante esse período de pandemia estão circulando vários tipos de informações, sejam elas verdadeiras ou não. E eu queria saber de vocês o que são as fake news e onde elas são veiculadas.
As fake news, elas são notícias, informações que totalmente ou parcialmente não são verdadeiras. Às vezes tem uma notícia que a foto do local até é verdadeiro, porém o conteúdo não é. Então, se parte ou totalmente não é completamente verdadeiro, é uma fake news. E os principais locais onde elas são veiculadas são nas redes sociais, devido à sua facilidade de compartilhamento. A gente sabe que recebendo uma mensagem no WhatsApp, rapidamente você espalha ali para toda a família, para os amigos, para o grupo do trabalho, e você consegue alcançar muitas pessoas rapidamente. Então, a gente tem fake news em forma de vídeos de falso cientista, falso médico, a pessoa coloca um jaleco e se denomina ter feito uma grande descoberta de uma planta, ou um texto relatando um possível testemunho de um parente, um relato de experiência que um amigo passou. Esses textos que impressionam a pessoa e causam ali um sentimento de querer repassar a informação, querer compartilhar. E é onde está o perigo, né? Que elas se espalham muito facilmente.
Exatamente, Renata. Nós sabemos que os meios de comunicação relacionados às mídias digitais são as principais formas de se divulgar, né, essas fake news. E eu queria saber também quais são algumas das fake news que vêm circulando por aí durante a pandemia.
Uma das que mais vem circulando é sobre a vitamina C como cura. E a OMS advertiu que é uma fake news. Nenhuma substância até o momento se mostrou efetiva na prevenção contra o novo coronavírus. O ideal é seguir as recomendações de higiene e uso de máscaras.
Sim, Camila, essa foi uma informação muito importante. Também cabe ressaltar que a vitamina C, de um modo geral, é um componente muito bom para fortalecer o sistema imunológico da população. Porém, é um medicamento, não deixa de ser, e que deve ser respeitado a utilização através de uma orientação profissional.
Exatamente, professor Diego. E outra fake news é que o vírus vive na mão durante 10 minutos, e não há evidências científicas que comprovem que o tempo em que o vírus permanece nas mãos é esse. Então, é sempre indicado fazer a lavagem adequada das mãos, e sempre que possível que seja com água e sabão. E já partindo desse ponto de higiene, outra fake news é que o álcool em gel pode ser feito em casa. Isso não é indicado. O material de limpeza mais indicado para a eliminação do coronavírus é qualquer detergente que use para lavar louça ou água sanitária. A melhor maneira e padrão ouro de limpeza ainda continua sendo água e sabão. O álcool em gel sozinho não pode ser utilizado todo o tempo e as mãos realmente precisam ser lavadas.
Muito importante, Camila. E ainda pegando esse gancho da higiene, comentar um pouco sobre a fake news da roupa no sol, que eu já ouvi pessoas comentando até aqui na minha casa mesmo, que colocando a roupa no sol por 2 horas, o vírus não iria sobreviver pelo calor. E isso é um engano. Essa atitude, ela não vai estar matando o vírus. O que realmente é eficiente é você lavar a sua roupa ao chegar em casa, retirar tudo, lavar com água e sabão, mas colocar no sol ou não, não vai interferir na eliminação do vírus. Uma outra fake news também que tem sido vinculada à relação de uso de acessórios é sobre o uso da máscara causar hipóxia. Hipóxia, para quem não sabe, é uma diminuição da concentração de oxigênio no nosso sangue. E, na verdade, o uso de máscara ele não provoca isso, porque a máscara ela não faz uma vedação completa de forma semelhante ao vácuo, que você respire apenas aquele ar que está dentro da máscara. Porque tem se falado que a máscara fica retendo o ar rico em dióxido de carbono com ausência de oxigênio, e aí você iria ter esse problema respiratório, mas isso também é uma fake news. Então, pode usar a máscara, que há sim circulação de ar pelas laterais, por baixo, isso não implica na sua respiração.
Muito importante, pessoal, é vocês esclarecerem essas dúvidas quanto a algumas dessas fake news que estão circulando por aí, né? E acaba que esse tipo de notícias falsas circulando pode gerar algumas consequências para quem acaba levando isso como verdade. E eu queria saber do professor Diego quais são as principais consequências que podem acabar sendo geradas quando alguém acreditar nesse tipo de notícia.
As fake news, ou também conhecidas como notícias falsas, traduzindo para o nosso idioma, elas se configuram como uma verdadeira ameaça também à saúde das pessoas, porque geram uma total desinformação na nossa população. A gente citou alguns exemplos, né? E a gente pôde observar o quanto isso é importante para o psicológico das pessoas, por acreditarem que algumas ações que elas possam estar fazendo está causando algum tipo de proteção contra a doença ou até mesmo a cura da doença. E essa crença, por ser um mito, vai gerar na população um comportamento de descuido, certo? Estando descuidado, o indivíduo não vai tomar as ações que são realmente necessárias para ele se prevenir, né, do contágio da doença ou mesmo procurar um profissional indicado quando ele estiver necessitando. Essa questão das fake news é tão séria que a Organização Mundial de Saúde criou um novo nome para definir. Passou a se chamar de infodemia, né, porque, aproveitando o contexto da pandemia, né, essas notícias falsas, essa desinformação também está se comportando da mesma forma da doença e se espalhando pelo mundo inteiro e causando estragos tal qual a doença também está causando. Para a gente ter uma noção, também dados da Organização Mundial de Saúde, né, por volta do mês de abril, que foi um mês realmente muito especial para o controle da doença, a gente teve em torno de 400 milhões de vídeos disseminados pelo YouTube com essa caracterização da Covid-19 e quase 600 milhões de tweets foram registrados com a terminologia Covid-19 ou coronavírus. E entre essas notícias todas, manter um controle, manter ali um efetivo controle de seriedade daquela informação, de veracidade da informação, é essencial, porque quantas pessoas foram impactadas por toda essa disseminação de informação? Quantas pessoas foram desinformadas se essas informações não foram adequadas? E isso nos deixa refletir realmente o tamanho do prejuízo que todo mundo pode sofrer por causa das fake news.
Então, professor Diego, já que você estava falando sobre as consequências, poderia me falar também onde eu posso encontrar informações seguras sobre a pandemia?
As fontes de informações mais seguras, nós podemos pensar, em primeiro lugar, nos próprios profissionais de saúde, né? Se a sua necessidade ela é específica de um determinado profissional, se você tem a necessidade de falar com um médico ou com um enfermeiro, um fisioterapeuta, um nutricionista, né? Enfim, até mesmo um psicólogo, porque nós estamos em um momento realmente de crise emocional, vários fatores estão ali influenciando a nossa estabilidade emocional. Enfim, dependendo da sua especificidade, você tem aí o suporte de todos os profissionais de saúde para lhe dar, de fato, uma informação segura. Além dele, a gente pode recorrer às plataformas de sites seguros, como o Ministério da Saúde, a Anvisa, a Fiocruz e mesmo os sites da Organização Mundial de Saúde, certo? Para a população, de um modo geral, conseguir informações que realmente tenham um embasamento científico e não trate-se ali de uma desinformação que venha a prejudicar a sua vida.
E agora que nós já sabemos quais são as principais consequências geradas por acreditar em fake news e também quais são os melhores locais em que nós podemos encontrar essas notícias realmente verdadeiras sobre a pandemia, eu queria saber de vocês, Camila e Renata, quais são algumas dicas para que a gente não caia nessas fake news.
Sempre é necessário ler a matéria completa, não ficar retido aos títulos, que normalmente são sensacionalistas, falando sobre cura ou sobre vacina. Também é necessário checar a data de publicação, é muito importante. E também ver se essa notícia foi publicada em outros sites confiáveis, esses que o professor já citou anteriormente. Porque normalmente, quando a notícia é verdadeira, ela é veiculada por meio de várias fontes confiáveis.
Sim, Camila, e também existe uma forma de você verificar a consistência dessa informação, que é se você copiar essa notícia e colocar no Google para ver se outros sites também relatam isso, que às vezes é um fato antigo, como você falou da importância de ver a data, pegaram apenas uma imagem e colocaram num contexto completamente diferente. Então você verifique se outros sites também têm relatado essa informação e se são sites confiáveis, sites seguros, para que você possa estar dando credibilidade e nunca repassar uma informação sem ter segurança, certo? Sempre verificar antes de você enviar para outra pessoa.
Bom, pessoal, ficou com alguma dúvida e quer saber mais? Nos procure nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube, com o nome Modo Covid-19. E se precisar, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail modocovid@gmail.com. Espero que tenham gostado!